A criação de cursos de medicina no país está suspensa por 5 anos, de acordo com portaria do Ministério da Educação. Medida vale para instituições públicas federais, estaduais e municipais e também privadas. A ampliação de vagas em cursos de medicina já existentes em instituições federais também fica suspensa pelo mesmo período. Se estende também às estaduais, não é? De acordo com o governo, a medida se justifica pela necessidade de fazer uma avaliação e adequação da formação médica no Brasil. Foi grande o número de cursos abertos no país nos últimos anos e agora, segundo o governo, é preciso zelar pela qualidade. Atualmente há 302 cursos de medicina no país, corresponde a mais de 30 mil vagas e uma comissão vai definir os critérios para as atuais escolas. E nós vamos ouvir agora a opinião do professor doutor José Otávio Costa Auler Júnior, que é diretor da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez aqui contribuindo com o Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Professor, esse assunto vinha sendo discutido, inclusive com os próprios envolvidos nas áreas, com os representantes das faculdades. E qual é a avaliação, portanto, essa decisão não é uma surpresa, já desde novembro passado já havia sido tomada e agora será posta em prática. E gostaria muito de ouvir a sua avaliação sobre essa situação, qualidade, quantidade versus qualidade, que eu acho que está sendo discutido agora, não é, professor?
Eu acho que vale a pena fazer um breve histórico para nós entendermos o contexto. Nós tínhamos uma comissão de avaliação dos novos cursos de medicina, quando as pessoas pleiteavam o curso, que foi liderada pelo professor Adib Jatene, né? Lá atrás. Essa comissão ela foi muito eficaz, mas depois o próprio governo não respeitava as decisões da comissão. Aí começaram pressão em cima de pressão para abrir novos cursos. Na sequência, nos últimos dois governos, havia uma forte pressão para ampliar-se o número de médicos para atender a atenção primária no país. Houve até aquelas grandes manifestações por causa que introduziram créditos para alunos que estavam no sexto ano, para depois fazer a residência, que era o chamado PROVAB, para que eles pudessem ir para atender os pacientes na atenção primária em UBS. E com isso também entendeu-se que haveriam poucos médicos para essa função, então começou a abrir faculdade de medicina uma atrás da outra, sem critérios. Voltando agora ao presente, eu acho a medida salutar, por quê? É porque abriu-se faculdades sem a menor, talvez, condição. Muitas, a 20 quilômetros de municípios com menos de 50 mil pessoas, de distância um do outro. Então, qual é o problema? Nós não temos corpo docente qualificado para ensinar esses estudantes, não se sabe como é que vai ser a prática, onde eles vão ser treinados. Enfim, é muito difícil hoje, o curso de medicina é um curso que requer um extremo cuidado. Nós temos aqui na Faculdade de Medicina, acabamos de reestruturar nosso currículo, adaptando o currículo às novas condições de saúde, de medicina. Demoramos vários anos para trabalhando com isso. Tivemos participação internacional para verificar, para trazer opiniões, enfim. Eu acho que a medida é salutar, mas não adianta só interromper. Temos que olhar o que tem que haver uma política séria de governo, que não pode ficar mudando de um para o outro. Tá? Ano que vem, esse ano temos eleições, ano que vem surge um outro candidato aí, mas não, eu vou abrir tudo de novo, porque o país precisa de médico, precisa disso, precisa daquilo. Se nós olharmos a densidade dos médicos, onde eles estão concentrados? Estão concentrados nas grandes cidades. Uhum. Ninguém fica lá nas periferias das grandes cidades. Ninguém quer ir pro interior. Por quê? Esse interior mais longínquo. Então, é correto que tenha uma política de atenção primária que seja o acesso inicial da população ao sistema de saúde. Mas é necessário que haja uma política para fixação desses médicos, um plano de carreira para eles. Como se faz no Canadá, por exemplo. Não só criar vagas. O que vai acontecer? Nós vamos ter médicos com formação extremamente defeituosa, aí nós vamos ter problemas legais, o número de processos vai explodir, porque a população vai se sentir maltratada do ponto de vista da medicina, e vão explodir uma série de questões. Segundo, deve acontecer problemas legais também, éticos, porque os médicos vão procurar especialização e vão em clínicas e vão ficar subempregados de outros médicos, possivelmente.
Uhum.
Enfim, na época o governo acenou também que havia residência para todos os médicos. Esse programa não andou. Então, sabe, é uma situação bastante complicada, complexa.
Uhum.
E eu diria mais, muito séria, porque as pessoas, as famílias, estão empenhando as suas economias para pagar cursos caríssimos, esperando um resultado futuro, que não vai acontecer em grande parte. Porque essas pessoas vão ficar alijadas, porque eles não vão conseguir, talvez, fazer uma especialização num centro bom. Enfim, vão se tornar médicos, talvez, vamos chamar assim, de uma classe, é até pejorativo dizer isso, uma segunda classe, mas o que se pode esperar? Né? Porque não foi feito um planejamento estratégico. Por exemplo, eu preciso de especialistas dessa, então eu vou induzir isso. Então hoje a gente trabalha...
Valorizar, estimular, não é, professor?
É. Então, assim, criou-se uma situação muito ruim. Uhum, agora, que precisaria traçar uma política, mas que permanecesse de mudando o ministro, que muda todo dia, a gente nem sabe quem é o ministro hoje. Então, uma política de Estado de longo prazo para as questões de atendimento do país. E aí o que vai acontecer? Como o sistema também de saúde é precário, vão culpar os médicos, né? Então, não é que nós não queríamos mais médicos, tinha aquela famosa frase. Nós queremos médicos bem qualificados, bem formados, bem treinados, entendeu? Que possam atender a população de uma maneira decente, condigna, e ao mesmo tempo ter uma remuneração necessária para a sua dignidade.
Sem dúvida.
Então, são esses dois pilares. Então, eu diria para você, Roxane, que é muito preocupante a situação, extremamente preocupante. Nós vamos ter aí próximo de 500 mil médicos rapidamente, e eu não sei o que pode acontecer. É muito difícil vacinar o futuro, mas... Eu diria que é bastante difícil e é bastante complicado o que vai acontecer.
Muito bem. Mais uma vez, eu já disse que uma vez comissão, as discussões em comissão não eram valorizadas, respeitadas ou seguidas. Vem também a ideia de uma comissão para definir critérios para as atuais escolas. Então, não é só... suspender novos cursos, como também ordenar os que já ocorrem, os que já existem, não é? E avaliá-los. Então, gostaria também que o senhor falasse sobre isso, porque, mais uma vez, isso também, porque no papel, as boas intenções no papel são muitas, sim, né, professor?
Então, mas veja bem, vamos ver quem enfrenta os lobbies, né, dessas escolas, a maior parte delas particulares, esses lobbies que têm força no legislativo. Se é uma comissão estabelecer critérios mínimos de funcionamento, dizer, ó, esse curso não tem, e o aluno já está no segundo, terceiro ano, quero ver quem fecha. Esse é o problema. Então, vai ser muito difícil corrigir isso aí. Então, o fato de ter interrompido os cursos é como se fosse uma medida mais dramática, mas se ela não vier acompanhada agora de uma política de avaliação do curso, avaliação do aluno, avaliação do egresso e uma política que haja indução para algumas especialidades ou necessárias para a população, por exemplo, atenção primária, com planos de carreira, não vai adiantar nada. Vai ficar também nessa confusão, Associação Médica brigando, Conselho Federal de Medicina falando, mas é difícil se não estabelecer uma política de Estado. Espero que agora esses candidatos aí que estão surgindo para a presidência apresentem uma proposta que seja factível e que seja depois duradoura, porque também não adianta, né? Muda ministro, muda presidente, as coisas mudam de um lado para o outro. Então, nós estamos vivendo um momento de completo descontrole da situação da formação do estudante de medicina no país.
É muito sério o quadro que o senhor traçou mesmo. Preocupante, vamos continuar acompanhando para ver se esse assunto caminha e de que maneira, como o senhor colocou, caminha. É bem-vindo, só que não basta.
Que as pessoas tenham alguma luz para entender que não adianta só abrir faculdade de medicina, que vão formar pessoas que vão ficar frustradas, vai criar uma situação também para as famílias. E depois, o grande receio é explodir processo aí para tudo quanto é lado, porque a população vai se sentir que não está bem atendida e aí começam as confusões.
Muito bem, a opinião, a avaliação do professor Dr. José Otávio Costa Auler Júnior, que é diretor da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor, por sua atenção aqui conosco. Convinte da rádio.
Muito obrigado, Oxane, sempre à disposição.
Obrigada.